Estamos recebendo, né, Thali, aqui no programa, o Rafael Copete, que é o chefe do cartório eleitoral de Marau. Até nós conversávamos, né, no agendamento da entrevista, que nunca é demais trazer informação e esclarecimentos, porque a gente tem já no próximo domingo o dia da eleição. Rafael, mais uma vez, muito obrigada por atender a gente, por estar aqui. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Thali. Satisfação retornar e tirar essas dúvidas dos ouvintes aí, como você mencionou, trazer esclarecimentos que, afinal de tudo, nós todos estamos trabalhando com o mesmo fim, que é o exercício do voto, né, livre, de forma tranquila, no domingo da eleição.
Tudo se encaminhando aqui na 62ª Zona Eleitoral?
Sim, nós já finalizamos a maior parte das atividades, agora estamos nos ajustes finais. E ontem mesmo a gente já começou com a distribuição dos kits sanitários, que são aqueles EPIs para os mesários. Hoje a gente faz mais uma distribuição, amanhã faz a partir das 6h15 da manhã a gente já começa o recolhimento e a distribuição das urnas eletrônicas nas sessões eleitorais. Enfim, estamos nos ajustes finais, com bastante movimento, bastante ligações, bastante atividades. A equipe está bem sobrecarregada, mas estamos conseguindo deixar tudo em ordem para a votação no domingo.
Uhum. Você comentou da entrega dos EPIs e EPIs também para os mesários. Tem alguns municípios que estão enfrentando, né, dificuldade com mesários, teve redução, porque também tem essa situação de pandemia. Aqui para Marau, em relação a isso, está tudo tranquilo?
Está tudo encaminhado, eu diria. Ainda a gente não conseguiu fechar 100% das confirmações. São poucas ainda que tem. Tem algumas situações, o que está pendente são mesários que eventualmente solicitaram a substituição, mas não demonstraram ainda um motivo justificável. Uhum. Então, aí foi pedido uma documentação complementar e, eventualmente, se eles apresentarem, a gente tem que realizar essa substituição. Se não tiver ou o pedido for indeferido, o mesário tem que trabalhar igual. Também tivemos algumas situações agora nos últimos dias de pessoas que apresentaram atestado positivo para Covid. Então, inclusive, é uma orientação que nos procure o quanto antes para a gente poder realizar a substituição. E, então, a gente solicita, sim, que na medida possível, quem tem interesse em trabalhar ainda, provavelmente vai surgir alguma vaga. Eu tenho certeza que hoje a gente fará algumas substituições, amanhã, inclusive no domingo da eleição. Então, porque isso já acaba sendo uma rotina, porque surgem imprevistos de última hora. Então, quanto mais voluntários, e a gente procura sempre trabalhar com 100% de voluntários, embora isso ainda não tenha sido possível. E só para dar uma ideia ao ouvinte, nós temos na Zona 62, que abrange 6 municípios, nós temos 560 mesários convocados, temos 36 administradores de prédio, 34 membros da junta eleitoral, que engloba tanto a junta propriamente dita, como escrutinadores e auxiliares de escrutínio. E isso totaliza 636 convocados. Então, isso para trabalhar diretamente nos 636 municípios. Fora mais 8 técnicos, né, de urna ou auxiliares de eleição. Então, é um contingente bem significativo de pessoas para trabalhar. E nesse ano atípico ainda acabou gerando essas dificuldades, uhum, porque ou às vezes a pessoa está no grupo de risco, sim, ou acaba se contaminando agora nesses últimos dias, uhum, ou tem um receio fundado com relação a essa possibilidade do trabalho.
Rafael, você começou falando aí sobre os EPIs, né, sobre os equipamentos de segurança, e é uma exigência não só para os mesários, mas para todos que estão envolvidos nesse processo, né, inclusive o próprio eleitor.
Ótimo, é excelente a colocação, porque o que se procura é a segurança de todos os envolvidos no processo de votação. Então, e a Justiça Eleitoral está preocupada com a saúde dos mesários, dos servidores, mas também dos eleitores. E para isso se tem, foram disponibilizados na sessão eleitoral para os mesários álcool gel individual de 215 miligramas. Temos quatro álcool gels de 400 gramas para os eleitores, que vai estar disponível nas sessões eleitorais. Todos os mesários vão receber, junto com o material, máscaras, face shield, que é aquele protetor facial. E lembrando que a exigência para o eleitor, ao ingressar no local de votação, e não é apenas na sessão eleitoral, então é dentro da... para ingressar na escola, não na sala da escola, para ingressar no salão comunitário, não só no local em que está a urna eletrônica instalada, precisa estar de máscara. E isso é um cuidado bem relevante, e talvez muitos tenham acompanhado durante essa semana algumas dúvidas em relação a isso, e houve um pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido, da dúvida se aquele eleitor que positivou com relação à Covid e tem interesse em votar, se ele pode ou não. E o posicionamento oficial da Justiça Eleitoral foi no sentido que sim, que essa pessoa pode, ela não está impedida de votar, e isso não gera nenhum risco à saúde dos envolvidos, desde que, evidentemente, todos efetivamente sigam o protocolo de segurança da Justiça Eleitoral, que é utilizar esses equipamentos, higienizar as mãos com álcool gel, manter o distanciamento social, respeitar a posição na fila e as orientações que os mesários repassarem na sessão. Então, todo esse cuidado é importante. E então isso protege a todos envolvidos, em especial aos eleitores que estão indo para a sessão eleitoral. Não, a máscara, ela é disponibilizada para os mesários, então não há máscaras para os eleitores. Para não dizer que nada foi fornecido, nós temos uma reserva mínima da mínima, assim, para um contingente. Ele não chega a 1% do, né, talvez 0,5% dos eleitores de cada sessão eleitoral. Então, o eleitor não pode contar que vai ter máscara disponível lá. Não, cada um vai com a sua máscara. O que foi disponibilizado, sim, aí para todos envolvidos, mesários, administradores de prédio, os nossos técnicos de urna, enfim, toda aquela equipe que eu mencionei antes, cada um tem o seu EPI para utilização, né? E é isso que vai garantir a segurança, a observância desses protocolos aí, a utilização desses equipamentos.
E vamos entendendo também que a gente vem lá desde abril, né, tendo que usar a máscara para entrar nos estabelecimentos comerciais, depois ela passou a ser obrigatória em todos os ambientes, então presume-se que todo mundo tenha, né, a sua máscara, por favor. A Rafael, também como medida, né, de prevenção, nesse ano foi esticado uma hora todo o período de eleição, né, começa às 7 e não às 8 nesse ano.
Exatamente. Nós temos uma hora a mais de votação, então ela inicia às 7 horas da manhã até às 17 horas. Isso é uma dúvida que surgiu, é se entre o horário das 7 da manhã às 10, que é preferencialmente para as pessoas maiores de 60 anos, se os outros eleitores podem votar. Evidentemente que sim, todo mundo pode votar a partir das 7. Agora, a preferência, a gente solicita que as pessoas maiores de 60 anos vão nesse horário, para evitar aglomeração e ter uma melhor distribuição. Agora, o acompanhante por exemplo, de uma pessoa que está nesse grupo maior de 60 anos e que vai junto, ele pode votar. Agora, se tiver fila, ela vai ter que aguardar na fila todos aqueles que têm preferência para depois poder votar, mas não há necessidade. E eu lembrei também que, com relação a esse cuidado do... que nós falávamos na questão anterior, nós temos todo um protocolo desde a entrada do eleitor na sessão eleitoral. Então, o eleitor, ele vai entrar, ali mesmo ele já vai ter uma possibilidade de higienizar suas mãos com álcool gel. Ao chegar no mesário, vai ter uma demarcação em que o eleitor vai se posicionar, mantendo uma distância de 1 metro, 1,5 metro do mesário. Ali ele apresenta o documento com foto, que é o documento obrigatório, a apresentação para poder votar. Então ele apresenta o documento com foto ou o e-título, que com foto também, que é o e-título, não basta só baixar ele, tem que a pessoa ter feito a biometria, pra, isso significa que ela vai ter a foto no aplicativo. Então ele apresenta o documento com foto ao mesário, o mesário vai fazer o reconhecimento ali, vai fazer a leitura do nome dele, vai identificar. Caso o eleitor queira aquele comprovante de votação, aquele canhotinho que a gente sempre levou ao final da eleição, esse ano não é obrigatório o fornecimento. O mesário só vai fornecer se caso o eleitor solicitar. Então, se ele solicitar, o mesário entrega esse comprovante, ele guarda o comprovante, guarda o documento com foto e higieniza as mãos com um álcool gel. Esse vai ser o segundo momento ou o primeiro momento em que ele vai fazer essa higienização. Higienizadas as mãos, ele vai assinar o caderno de votação, preferencialmente com a sua caneta, que o eleitor leve a sua caneta, o que não significa que não existam canetas na sessão eleitoral para isso. Nós, inclusive, estamos mandando contingente bem significativo de canetas, os mesários vão poder higienizá-las também, mas o eleitor, se puder levar a sua caneta, melhor. Para assinar o caderno de votação, isso é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Todas as sessões têm uma guia plástica. Essa guia plástica vai ser colocada em cima do caderno de votação. Ela tem dois vazados, um que é o campo da assinatura e o outro é o campo da impressão digital. Isso vai permitir com que o eleitor assine o caderno de votação sem ter o contato com o próprio caderno de votação. E depois que ele assinar, o mesário vai poder higienizar isso para o próximo eleitor.
Próximo, sim. Uhum.
Né? Então aí ele vai para a cabina de votação, ele vota e depois de votar ele higieniza as mãos com álcool gel de novo, pela segunda ou terceira vez. Né? Então tem todo um procedimento. E lembrando, a urna eletrônica ela não pode ser tocada com as mãos úmidas com álcool gel. Então o eleitor, ele não higieniza as mãos no momento da votação, ele vai ter higienizado antes, nesses dois momentos anteriores e no momento posterior.
E para quem pretende utilizar o e-título nesse ano, quais que são as funções aí que ele pode desempenhar?
O e-título esse ano ele ganhou uma relevância muito maior do que a que ele já tinha, que na última eleição, todos aqueles que tiveram, ele já valia como documento de identificação. O e-título é um aplicativo gratuito que é disponibilizado pela Justiça Eleitoral, o eleitor baixa na sua loja de aplicativos. No momento em que ele baixar, ele faz a validação dos seus dados, mesmo que ele faça nome, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, e se não tem o número do seu título, ele consegue agora, nas últimas atualizações, fazer essa validação com o número do CPF. Então, esse documento ele vai funcionar. Ele vai estar no celular do eleitor, ele funciona sem a necessidade do aplicativo, sem a necessidade da internet conectada, basta a conexão no primeiro momento.
Uhum.
Então ele já vale como um documento com foto, já tem o número do título, tem todas essas informações que são necessárias para o eleitor no momento da votação. Além disso, o eleitor ali ele vai poder consultar o seu local de votação. Nós temos uma peculiaridade esse ano aqui no município de Marau, que nós temos 8 sessões que foram equalizadas. O que são essas equalizações? São sessões que foram redistribuídas dentro do mesmo local de votação. Então, nós temos, como um exemplo, a sessão 185 na Escola Cristo Rei, que lá nós teremos 2 mesários, 2 auxiliares de divulgação, que vão estar lá tão somente para orientar o eleitor em qual sessão que eles vão votar. Não vai ter urna eletrônica nessa sessão. E o que aconteceu com os eleitores da 185? Eles foram redistribuídos entre as demais sessões da Escola Cristo Rei, as outras 4. Então, alguns vão votar na 18, outros na 75, outros na 92, outros na 160. Como é que o eleitor vai saber disso? Ele pode, por meio do aplicativo, já vai estar ali informado a sessão que ele vota para a eleição 2020. Então, essas equalizações valem para esse pleito agora de 2020. Então, é uma forma que o eleitor vai ter para isso. além da possibilidade de, inclusive, justificar por meio desse aplicativo.
Aproveitando apenas o gancho do e-título, eu tenho aqui a pergunta de uma ouvinte que diz assim: a minha menina fez o título online. Ela tem que apresentar o que na hora de votar? Ela não fez ainda a biometria, somente a identidade basta? Nesse caso também o e-título, né?
Isso, o e-título ou a carteira de identidade. Provavelmente essa solicitação ela foi feita após a suspensão dos atendimentos, uhum, lá no dia 17 de março, e aí o atendimento foi feito de forma remota, né? Mas é só baixar o aplicativo e-título.
Bom, Rafael, a gente falava na questão das justificativas, né? Que, de quem não vai votar e de quem que pode não ir votar. Você me falou também que essa é uma dúvida que está surgindo com bastante frequência, né, aqui na nossa região. Explica isso para a gente, então, por favor.
Isso. Eu relembro que o voto é obrigatório para todo mundo que tem 18 anos completos até os 70 anos incompletos, né? Então, a partir de 70 anos de idade, o eleitor não é obrigado a votar e aí não precisa nem apresentar a justificativa. Nas demais, assim como aquele eleitor de 16 anos até 18 incompleto, ele também não precisa votar e nem apresentar a justificativa. Nas demais situações, o voto é obrigatório e a pessoa, se não votar, ela tem que justificar. A justificativa, como regra geral, ela ocorre no dia da eleição. Então, justificativa se faz no domingo da eleição. Como regra, é para aquele eleitor que não está no seu domicílio eleitoral, não está no seu município, naquele local, naquela cidade em que ele vota. Não é uma situação, por exemplo, em que o eleitor está no centro do município, mas a sua sessão eleitoral é no interior. Nessa situação, ele não consegue, não é permitida a justificativa. Então, o eleitor, esse ano, ele pode fazer a justificativa em qualquer sessão eleitoral do município, mas uma novidade que eu considero extremamente relevante é que o eleitor pode fazer a justificativa sem a necessidade de sair da sua casa, porque ele vai utilizar o aplicativo e-título, uhum, aí vai ter a opção lá justificativa, e aí nesse caso ele só vai precisar da conexão à internet, porque vai haver a necessidade do georreferenciamento para identificar que o eleitor não está naquele município. E aí ele, por meio do aplicativo, ele justifica, o aplicativo libera e ele consegue fazer a justificativa eleitoral. Nós vamos ter também aquela situação dos eleitores que estão no município, mas daqui a pouco positivaram e não vão votar, né? Ou tem alguma outra doença, alguma circunstância médica que impeça. Uhum. Essa justificativa, uhum, aí ela também vai poder ser feita por meio do aplicativo e-título, só que aí o eleitor tem um prazo de 60 dias após a eleição para fazer a justificativa, porque essa justificativa de 60 dias após a eleição, ela é uma justificativa motivada. É diferente da justificativa que é feita no domingo da eleição, que o eleitor não precisa dizer o porquê que ele não está indo votar, desde que ele esteja num município diferente. Após 60 dias, ele encaminha a justificativa fundamentada por meio do aplicativo. Inclusive, no aplicativo ele pode anexar documentos, então atestado médico ou algum outro documento que comprove o motivo que ele alega. E isso vai ser passado para análise do juiz eleitoral, que vai deferir ou não a justificativa durante esse prazo.
Uhum. Então, pessoas com mais de 70 anos não precisam votar. Logicamente, quem está abaixo ali dos 18 também, dos 16 aos 18, não há necessidade de justificativa. Nos demais casos, se não está no local onde vota, pode fazer no próprio domingo pelo e-título. Nos outros casos, nesse prazo até 60 dias, mas aí é preciso comprovar o porquê, né?
Exatamente, isso, uhum, aí.
Uhum. Em relação à não obrigatoriedade da presença no dia do voto, tem alguma exceção para quem é do grupo de risco esse ano ou segue as mesmas regras da idade?
Seguem as mesmas regras, né? O grupo de risco ele vai ter que fazer essa justificativa motivada ali nos 60 dias. No próprio aplicativo ele já pode fazer essa solicitação no domingo. Só que aí essa justificativa, como eu mencionei, ela vai para análise do juiz eleitoral. Então é importante que quem está nessa situação encaminha a justificativa por meio do aplicativo e já coloque um atestado médico, um comprovante que, né, está no grupo de risco e não se sentiu confortável ou não podia se deslocar até a sessão eleitoral.
Uhum. Rafael, e em relação ainda à votação, primeiro a gente vota para vereador e depois para prefeito, é isso?
Isso, exatamente. É bem importante que o eleitor já tenha ciência dessa ordem da votação. Então, primeiro ele vota para o cargo de vereador, são 5 números que ele vai digitar na urna eletrônica. Ou, se ele quiser votar na legenda do partido, ele só vota no número do partido, a urna vai informar que esse voto é para a legenda. É importante também que o eleitor olhe a foto do seu candidato, confira o nome do candidato antes de apertar a tecla verde e confirma. Confirmado isso, ele vai votar para prefeito. São 2 números para o cargo do candidato a prefeito. Mesmo procedimento, o eleitor confere a foto, confere o nome do seu candidato, as informações que estão na tela, aí ele vai apertar a tecla confirma e a urna vai finalizar o voto.
Uhum. Expectativa da Justiça Eleitoral para a divulgação dos resultados, para aquele trabalho que acontece depois que encerra o período de votação?
Esse ano está mais difícil
de fazer
uma projeção, né? A gente tem sido surpreendido com uma série de situações. Em razão dos protocolos, algumas questões podem atrasar, mas eu ainda tenho uma expectativa que pelo menos ali em torno de 19 horas a gente já tenha o resultado em 100% das sessões em todos os municípios. Em alguns antes, talvez a gente tenha algum atraso no recebimento do material em razão do, né, como eu mencionei, dessa questão dos protocolos de segurança, do distanciamento social.
Porque lá dentro do fórum também, depois das 5, tem uma série de protocolos que serão observados, né?
Isso, mas a gente descentraliza o recebimento. No fórum a gente recebe apenas as sessões do município de Marau. A gente procurou manter uma proporção, que antes nós tínhamos 5 guichês de atendimento com pessoas trabalhando em dupla. Esse ano nós não vamos fazer as duplas, as pessoas vão fazer a conferência do material individual. Para isso, a gente aumentou de 5 para 10 guichês de atendimento, mas nos municípios termos, nós também temos a equipe da junta, que vai lá junto com o técnico para fazer esse recebimento. E aí, às vezes, essas mídias demoram um pouco mais. Marau, como regra, uma hora e dez depois da eleição, a gente já tem todas as sessões apuradas, né? Mas aí demora um tempo, também tem o recebimento nesses municípios e o deslocamento, né, até a sede aqui do cartório eleitoral.
Bom, Rafael, a gente deseja sorte para todo mundo nesse processo eleitoral, para vocês que têm esse trabalho incansável também na Justiça Eleitoral, para os eleitores, para os próprios candidatos, né? Boa sorte. E te agradecemos mais uma vez por tirar o teu tempo, por vir aqui, e nós ficamos sempre à disposição para levar esses esclarecimentos.
Obrigado à tua rádio, mas como eu disse no início, é sempre um prazer vir aqui pela parceria que a gente tem com, né, com todos os veículos aqui da rede. E eu acho que é uma obrigação nossa também trazer esse esclarecimento ao eleitor, faz parte da nossa atividade. E quanto mais o eleitor tiver esclarecido, mais o processo vai funcionar melhor. E todas essas pessoas que estão envolvidas, candidatos, partidos políticos, mesários, Justiça Eleitoral de uma forma geral, e a razão de ser que é o cidadão, né, para votar, a gente vai ter uma eleição mais uma vez tranquila. E num tempo, por mais que todas as dificuldades que a gente tem enfrentado nesse ano de 2020, que nós vamos ter ainda com cuidados com relação à sanitária, certamente nós vamos terminar essa eleição num tempo muitíssimo mais rápido do que a eleição de países de primeiro mundo, como os Estados Unidos.
É verdade.
Que até hoje não tem 100%... de certeza se o presidente é aquele ou não, né? E nós conseguimos, por meio de uma estrutura extremamente tecnológica, qualificada, auditável, trazer essa segurança e com celeridade ao resultado da eleição.